pode relar? Essa foi uma das principais perguntas que pesquisadores da UEL que atuam com animais venenosos e peçonhentos tiveram de responder a crianças que visitaram o campus ontem para conhecer espécies variadas. A exposição segue até amanhã no estacionamento do CCB, o Centro de Ciências Biológicas, e integra a programação do primeiro encontro sobre animais peçonhentos do norte do Paraná. Arraias, baiacus, mandis, sapos e pererecas estão em mesas montadas pelo LEACEN, o Laboratório de Ecologia Aquática e Conservação de Espécies Nativas da Universidade.
Uma raia, isso? Essas duas aqui são raia.
Esses espinhos.
É, a raia é cheia de espinhos. Tá morta, tá tudo morto. E aqui a gente tem um peixe que chama mandi.
É o peixe com bigode.
É, ó, ele tem um bigodinho. Tá vendo?
Muito bonitinho.
Esses animais aqui, tanto a raia quanto o mandi, eles são animais que a gente chama de peçonhentos. Que eles produzem veneno e eles injetam veneno. Então a raia, ó, ela tem um ferrão aqui, tá vendo? A ponta desse ferrão, quando ela tá viva, ela espeta. E solta veneno lá dentro.
Venenosos também.
Isso, e o mandi é a mesma coisa.
Eu vou ver.
Vocês viram ali, ó, o sapo e a perereca?
Para, menino!
Ó, aqui.
Ó, esse aqui é o sapo.
Pode relar? Pode relar?
Só com o dedinho assim, porque tem produto químico. Bem rapidinho. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Queima? Não. Não queima.
Crianças e jovens tiveram a chance de tirar dúvidas e matar a curiosidade de pegar na mão anfíbios e peixes.
Esse aqui é o baiacu. Então a gente deixou aqui espécies venenosas e espécies peçonhentas. Você sabe a diferença de venenoso e peçonhento? Sim, o peçonhento ele não cura o veneno, né? Aí o Tuco vai falar um pouco mais para vocês aqui sobre as...
Aqui os peçonhentos são duas espécies de arraia, que? São duas espécies de água doce que vivem.
Ai, que agonia!
E a gente tem o mandi, que é um peixe bem comum aqui na região.
Ai, eu achei que era mais.
Pega, amiga.
Mais coisadinho.
O
sapo, ele tem essa característica de a pele mais rugosa. É diferente da perereca, que tem uma pele lisa. Uma pele lisa. E possui discos adesivos, tá vendo essas bolinhas na ponta dos dedos? Serve como uma cola, então esses bichos, eles ficam grudados nas coisas.
Sei, dá um pouco de medo, por mais que tá morto, mas é geladinho.
Então a perereca, ela usa esses discos adesivos, só que é grudado nos lugares. O sapo, normalmente, eles são mais terrestres, eles caminham. Então você pode ver que ele tem calos na mão. Porque eles caminham bastante, eles andam, que é a diferença. E a rã, não tem uma rã aqui, mas a rã ela tem a adaptação de natação. É um bicho que fica dentro d'água. Então você vai ver os dedos dela, entre os dedos dela tem uma membrana, que serve para nadar. E ela é bem mais lisa comparada aos outros.
Eu pedi para você falar seu nome completo e o que, que você está fazendo aqui na UEL.
Tá. Meu nome é Lucas Henrique dos Santos, eu sou doutorando aqui da UEL em Ciências Biológicas no laboratório do EACEN, que é o Laboratório de Ecologia Aquática e Conservação de Espécies Nativas. Então a gente trabalha com conservação das espécies nativas e trabalha com as espécies invasoras também, tentando controlar, entender um pouco da relação espécie invasora com as espécies nativas aqui da região de Londrina.
Dá um exemplo concreto.
A gente tem alguns peixes exóticos invasores, exemplo tilápia, ou poicília, ou tucunaré, que eles acabam sobrevivendo nos rios nossos e acabam se alimentando dos anuros. São os anfíbios. Os anuros, eles são um grupo muito sensíveis, que eles acabam entrando em declínio populacional. Eles estão diminuindo a cada ano. E um dos fatores, a gente está estudando e vendo que as espécies invasoras exóticas dos peixes estão acabando com a comunidade de anuro, com predação, ou aumentando a competitividade, diminuição de recursos. E a gente está tentando entender essa relação melhor.
Lucas, qual é o benefício para o ambiente das rãs, dos sapos e das pererecas?
A gente chama os anuros de bioindicadores. Significa isso. Com os anuros a gente consegue determinar se o ambiente ele está equilibrado ou não. porque muitas espécies são sensíveis. Então, quando a gente vai para uma beira de um lago, de um riacho, de um brejo, e acaba não encontrando esses bichos, isso pode significar que aquele ambiente está conturbado. Ele não favorece as condições necessárias para esses bichos sobreviverem. Então, a gente acha que sapo significa sujeira, pelo contrário. Esses bichos só conseguem ficar em lugares que estão preservados. Então, a importância de preservar esses bichos. E além do serviço ecossistêmico, né? Porque esse bicho, ele come escorpião, aranha, pragas, até serpentes. E servem de alimento para outros grupos também. Então, ele tem uma função muito importante no meio ambiente.
Obrigada.
Nada.
Lucas Henrique dos Santos, doutorando da UEL em Ciências Biológicas. Ele estuda os anfíbios anuros, sapos, rãs e pererecas. Um sapo cururu, aquele mesmo da canção de Ninar, que fica na beira do rio, e uma perereca na exposição do estacionamento do Centro de Ciências Biológicas, o CCB. Também um baiacu, duas arraias e um mandi podem ser vistos.
Meu nome é Augusto Gabriel Jatobá Fernandes. Eu sou mestrando do programa de pós-graduação aqui do CCB. Sou integrante do LEACEN, do Laboratório de Ecologia Aquática e Conservação de Espécies Nativas. E hoje eu estou passando aqui para os visitantes sobre os animais peçonhentos aquáticos. Então, falando mais especificamente dos peixes. A gente está mostrando aqui as arraias e os mandis, que são peixes aqui nativos da região.
Vocês estavam explicando a diferença entre peçonhento e...
Entre peçonhento e venenoso. O animal peçonhento, ele tem alguma maneira de injetar o veneno que ele produz na sua presa. Então, no caso das arraias, por exemplo, vai ser o ferrão na cauda. No caso dos mandis, vai ser o espinho que eles têm na dadadeira dorsal. A gente tem como exemplo também as serpentes, que tem as presas que elas utilizam para inocular veneno. Agora, os animais venenosos, eles usam veneno apenas como defesa de predação. Então, por exemplo, o sapo cururu, ele tem as glândulas que só vão secretar veneno quando elas são pressionadas.
O fascínio das pessoas de colocarem a mão, por exemplo, tanto nas arraias, como na perereca, no sapo, que fascínio que é esse?
Ah, o pessoal sempre gosta de encostar quando vê animal, né? A gente até é uma coisa que não desencoraja quando está aqui nesse tipo de exposição, porque daí pelo menos a pessoa encosta no animal que está aqui conservado e que já tá eutanasiado e não vai tentar encostar no animal vivo na natureza, que aí sim poderia causar um problema sério, né? Então é bom esse tipo de contato com a população de fora da academia, porque eles conseguem ter essa interação com animais que eles não veem no dia a dia.
Augusto Gabriel Jatobá Fernandes, mestrando em Ciências Biológicas, integrante do LEACEN, o Laboratório de Ecologia Aquática e Conservação de Espécies Nativas. Ontem, ele e o Lucas atenderam as visitas de crianças e jovens. Hoje será outra dupla. Em outras mesas estão expostas borboletas, também escorpiões. A visitação é de graça no estacionamento do Centro de Ciências Biológicas, o CCB, integra a programação do primeiro encontro sobre animais peçonhentos do norte do Paraná, que começou nesta quarta e termina amanhã no CCB. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.